Olá, tudo bem? Eu sou a Gisele Hedler e nesse vídeo eu vou te ensinar como gerenciar emoções negativas. Pois é, eu recebo constantemente perguntas quase que diárias relacionadas a isso. Como fazer para gerenciar a emoção negativa? Nossa, eu não sei como lidar com determinadas emoções. Como eu faço? O que eu tenho que fazer? Por que que eu penso desse jeito? Ou por que que eu ajo dessa forma, né? E aí tu já percebeu que quando, às vezes, tu vai conversar com alguém e falar com alguém sobre alguma emoção que tu esteja sentindo, tá chateado com alguma coisa, tá irritado com alguma coisa, ou mesmo tu tá com raiva. E aí tu vai falar com alguém sobre isso. Tu já percebeu que alguém que te escuta normalmente tenta resolver o teu problema, não é? Ah, pede, sei lá, para te tomar um suco verde, pede para te fazer alguma outra coisa, pede para te praticar yoga, fazer uma meditação, ou pede, sei lá, tenta resolver de alguma forma, tenta te consertar de alguma forma. Você já percebeu isso? Ah, eu tenho um livro aqui para ti. Ó, lê esse livro. Ah, eu tenho um curso para ti. Vai fazer esse curso. Já percebeu que as pessoas fazem isso? E tu já percebeu que tu também faz isso? Quando alguém vem compartilhar alguma coisa contigo? Pois é. Normalmente, quando a pessoa tá com algo negativo, a nossa tendência é consertar a pessoa e consertar a situação. Só que isso não funciona. E também quando a gente está com algo negativo, com uma emoção negativa, a nossa tendência também é muitas vezes a gente se culpar por estar se sentindo dessa forma, por sentir o que a gente está sentindo, ou que a gente se sente mal com isso. Sente culpa, sente vergonha, não é? Quando na verdade as emoções negativas, elas são inerentes do ser humano. As emoções negativas, quando bem trabalhadas, elas nos tornam melhores. Não tem nada de errado com a emoção negativa. Nós apenas somos humanos. Semana passada, uma amiga me procurou para compartilhar comigo algo. E ela me falou: Gi, faz 3 dias que eu tô com dor de cabeça e a dor de cabeça não passa. Na verdade, ela queria um conselho de como resolver a dor de cabeça dela. E aí eu perguntei para ela, no dia que começou a dor de cabeça dela, né? O que aconteceu contigo? Aconteceu algo diferente no teu dia que disparou tua dor de cabeça? E ela pensou e me disse: é verdade, no dia que eu comecei a ter dor de cabeça, foi o dia que o meu chefe me xingou na frente de todo mundo. E ele estava certo por ter me xingado, porque eu tinha feito algo errado ali. Só que eu comecei a ficar com dor de cabeça a partir dali, eu não tinha me dado conta, ela falou. Não tinha me dado conta que era por isso. E a dor de cabeça ainda, naquele dia que ela veio falar comigo, ainda estava ali. E aí eu comecei a conversar com ela. Ok, então tu tá com dor de cabeça. E aonde na cabeça dói? E daí ela me mostrou, então, aonde na cabeça doía. Era essa parte de trás, assim. E eu perguntei: ok, e tu sente mais alguma coisa? E ela me disse: sim, eu tô sentindo o meu corpo todo pesado. E aí eu falei pra ela: ok, então tu tá com dor de cabeça, tua cabeça tá doendo mais aqui atrás, tu tá sentindo teu corpo todo pesado. Me faz um favor agora, eu disse pra ela. Dá uma respirada profunda. E aí ela respirou, eu pedi pra ela respirar de novo. Ela respirou de novo. E eu perguntei para ela: tá sentindo mais alguma coisa? Ela falou: olha, no corpo não. Ok. E aí eu perguntei para ela: e quando o teu chefe te xingou na frente de todo mundo, eu já entendi que tu me falou que ele tinha razão por ter te xingado, não é? Então tu achava que tu merecia aquele xingão. Eu já entendi isso. Mas quando ele te xingou e tu me disse que ele te xingou na frente de todo mundo, como que essa ação fez com que tu se sentisse? E ela me falou: nossa, Gi, agora eu me dei conta que naquela hora Eu senti raiva. Eu fiquei com raiva dele. Eu sei que eu tinha feito algo errado, mas eu fiquei com raiva. Ele não tem o direito de me xingar na frente de todo mundo. E quando ela falou isso, ela começou a chorar. E aí ela chorou, ela falou aquilo. E aí eu continuei escutando ela. E ela começou a me falar as coisas. Ela me falou que ela tinha errado. E começou a me falar as coisas. E aí depois que ela estava mais calma, mais tranquila, eu perguntei para ela. Vamos chamar ela de Amanda, tá? Amanda, essa situação, esse sentimento que tu sentiu, em quais momentos, outras vezes tu já sentiu? Tu já sentiu isso em outras vezes? Em outras situações? Em outros momentos? E ela parou, virou para mim e disse, já, pensando bem, já. E aí eu perguntei para ela, qual foi outro momento que tu sentiu exatamente a mesma coisa que tu sentiu com teu chefe há 3 dias atrás? E daí ela disse, eu estava num jantar outro dia com os amigos e o meu marido contou uma intimidade para os outros, uma intimidade nossa. E eu fiquei muito chateada com aquilo. E eu perguntei para ela, e tu falou pro teu marido? Ela disse, não. Eu falei, ok. Então tu ficou chateada com teu marido. E tu lembra de ter tido dor de cabeça? E ela me respondeu, pois eu acho que eu tive sim. Aí nós reconhecemos um padrão. E aí, eu perguntei para ela, então, voltando sobre essa situação dela, de agora, da dor de cabeça, de agora e com essa situação com o chefe dela, eu perguntei para ela, Amanda, como essa situação seria o impacto dessa situação toda daqui a 1 ano? Qual é o impacto da situação lá na frente, no futuro? O que essa situação pode... qual impacto ela pode ter lá na frente? E aí agora tu viu já que tu já passou por outras situações assim como essa, não é a primeira vez. E se continuar assim como tá, se repetindo essas situações, cada vez mais aumentando isso, como é que vai ser lá na frente? E ela me disse o seguinte, eu nunca tinha parado para pensar que tinha um padrão. E aí, olhando agora, ela me falou, isso aconteceu várias vezes já, isso tem se repetido sim, e cada vez tem piorado mais. Olha que interessante. Então, eu vou te ensinar agora como lidar com emoções, e vou te ensinar exatamente o que eu fiz com a Amanda. Porque depois da nossa conversa, a dor de cabeça dela, magicamente, desapareceu. E por que que isso aconteceu? Bom, existe uma técnica chamada os 3 P's da autorregulação emocional. Então, o que que é os 3 P's da autorregulação emocional? Ela é uma ferramenta da psicologia positiva e é uma ferramenta para te usar em situações mesmo que tu tá se sentindo mal, que alguma coisa acontece e tu se sente mal. Tu se sente com vergonha, tu sente culpa, enfim, algo acontece. Algo negativo acontece. E aí é que tá a coisa. Quando algo negativo acontece contigo, que dispara uma emoção negativa, a nossa tendência é camuflar isso. O que aconteceu com a Amanda? A Amanda sentiu raiva do chefe. Só que ela só se deu conta que sentiu raiva do chefe quando eu conversei com ela. A Amanda não tinha se dado conta que a dor de cabeça dela se deu porque ela sentiu raiva do chefe e ela segurou aquela emoção. E aí, o que fazer então? Tem 3 passos, são 3 P's. O primeiro P, vou virar aqui para te mostrar. O primeiro P é o PPP. Ele é o primeiro passo e ele é o mais importante. O nome dele é... permissão para ser humano. Exatamente isso. Porque normalmente, quando nós sentimos uma emoção negativa e a gente percebe que essa é um sentimento, é uma emoção negativa, a gente tende a camuflar ela. A gente tende a esconder essa emoção negativa. Então, quando tu sente algo assim, a primeira coisa é permissão para ser humano. Tá tudo bem ter emoção negativa. Tá tudo bem. Eu sei que quando a gente é criança, muitas vezes a gente escutou coisas do tipo: engole esse choro, não vai chorar, para com isso, tu já é grande, para de fazer birra. E aí a gente cresce achando que a gente tem que ser perfeito. Quando na verdade tu tem essa emoção negativa e ela faz parte do ser humano e tá tudo bem. Tá tudo bem ter esse tipo de emoção. Então tu se permite, tu aceita. E aí, quando a emoção vier, tu pensa: ok, o que que eu estou sentindo agora? Lembra quando a Amanda teve a situação com o chefe? Ela não fez isso. Ela só se sentiu culpada. Ela se sentiu culpada porque, afinal de contas, ela fez algo errado. E o chefe chamou a atenção dela na frente de todo mundo. Ela sentiu culpa, sentiu vergonha. Só que ela não se deu conta que o que ela estava sentindo ali era raiva. Então, a primeira coisa, o primeiro passo é permissão para ser humano. O que que eu estou sentindo agora? Ok, o que eu estou sentindo agora é raiva. E tá tudo bem ter raiva. Não tem problema em ter raiva. Mas o que tu tem que fazer é se dar conta da emoção que está ali e ter compaixão por si próprio. Ok? Então, esse é o primeiro passo. Permissão para ser humano. E aí, então tá. Então, aí tu se deu conta que esse é o teu sentimento atuante. E tá tudo bem. Tu é humano, não é? Não tem problema em sentir assim. Aí tu vai pro segundo passo. Porque depois, quando se deu conta o que tu tem, e tu se deu conta que o que tu tá sentindo é aquela emoção, tu se aceita e tu consegue ficar mais calmo. E aí tu vai para o segundo passo. O segundo passo é perspectiva. Exatamente. Perspectiva. O que que quer dizer exatamente perspectiva aí? Perspectiva aí é tu se deu conta. Esse momento já está mais relaxado, tu está um pouco mais confortável. Tu já sabe aonde a emoção está. Nesse momento, tu pode se perguntar: onde dói no corpo? Tá doendo a cabeça? Eu estou sentindo meu corpo mais quente? Tá doendo o estômago? Tá doendo as minhas pernas? Onde dói? E aí tu se permite também sentir aquilo, porque essa questão fisiológica, ela é um impacto da nossa emoção, daquilo que a gente está sentindo naquele momento. A perspectiva é olhar para o futuro. A perspectiva é: qual é o impacto disso que eu estou sentindo agora daqui a 1 ano, daqui a 2 anos ou daqui a 5 anos? Que impacto isso pode ter? E tentar assimilar isso que aconteceu, essa emoção, com outras fases da vida. Onde mais isso tem se repetido? Por que eu me sinto assim? Quais são os momentos que eu me sinto assim? Então, esse é o momento que tu começa a pensar, tu puxa o histórico e tu olha para o futuro. E quando tu puxa esse histórico e olha para o futuro, tu vai criar um plano. Ok, então eu normalmente me sinto assim por causa disso. No caso da Amanda, ela se deu conta na nossa conversa que ela agia assim quando ela era exposta. Quando ela se sentia exposta por outras pessoas. Só que a Amanda tinha algo peculiar. ela se sentia exposta, ela sentia determinadas emoções, mas ela nunca falava para ninguém, nem para ela mesma. E o motivo dela não falar para ela mesma é porque ela não as percebia. Ela sentia vergonha, sentia culpa, mas ela não percebia a emoção que estava ali. Então, com a nossa conversa, ela pôde criar um plano. E qual foi o plano que, no caso da Amanda, ela criou? Ela se deu conta que ela se sentia daquela forma, então ela pode agora, sempre que alguém expor ela, ela pode ter uma conversa com essa pessoa. Ela pode falar para essa pessoa como ela se sentiu. Sabe o que isso acontece no final? Isso dá liberdade. Mas não esquece, o primeiro passo, o permissão para ser humano, é o passo mais importante. É o passo que vai fazer com que tu se sinta melhor, com que tu se sinta livre, com que tu se sinta em paz. Permissão para ser humano. Os outros dois passos, então, eles vão te ajudar a lidar com essa emoção no futuro. Eles vão te ajudar, então, para perceber outros aspectos, em quais situações tu tem lidado daquela forma e como no futuro tu pode melhorar ou transformar isso. Ok? Então é isso. E o meu conselho aqui é que tu use o permissão para ser humano em todas as situações negativas. E quando alguém compartilhar contigo como está se sentindo, que está se sentindo mal, quando alguém vier com uma emoção negativa para ti, não tente consertar essa pessoa. Apenas escute ela e pergunta para ela o que que ela está sentindo. Faça perguntas. São as perguntas que nos movem, não são as respostas. Ok? Muito obrigada.